Gente, dando continuidade aqui, é bem desafiador falar em 15 minutos, mas eu vou, prometo que eu vou tentar, e os jovens já se arrepiam, né? Porque quando eu falo, ó, hoje vai ser rapidinho, são as reuniões que mais demoram, mas eu prometo que eu vou tentar, e o mais rápido possível, para falar um pouquinho sobre família, e de maneira bem prática, tá? Eu quero só deixar alguns pontos aqui, para que a gente possa melhorar no nosso relacionamento como família. Todo mundo sabe aqui, né? Nós todos aqui, acredito que sabemos que família é um ponto importantíssimo na nossa vida, né? É um projeto de Deus, desde o Éden existe, no fim de tudo seremos uma família, então isso é o básico, acho que todo mundo já sabe, né? Foi estabelecido lá no início. Mas o núcleo familiar, ele é tão importante, que se a gente analisar a própria Bíblia, Deus, ele escolheu explicar a nossa relação com Ele, com os aspectos de família, e é por isso que Ele nos chama de filho. E é por isso que ele diz que nós fomos adotados, né? Lá em João, por exemplo, 1:12 diz, quem crê em Jesus e o recebeu, tem o direito de ser chamado filho, família. Em Romanos 8:15 diz que nós recebemos um Espírito que nos tornou filhos de Deus, família. E em Efésios 1:5 diz, por meio de Jesus, somos predestinados a sermos filhos adotivos, família também. Então família é algo de Deus, é o propósito de Deus para as nossas vidas. E a família, gente, ela é tão importante e necessária no nosso dia a dia, para que a gente tenha uma vida plena aqui na Terra, que eu considero a família como uma base da nossa vida. Eu acredito que nós temos aí algumas bases, algumas sustentações do nosso dia a dia, que nos seguram nos momentos de dificuldade. E eu amo estar em igreja, eu amo estar aqui. Como diz a nossa irmã Etienne, né? Eu só não vou dizer adoro, porque adoro, a gente só pode adorar a Deus, né? Mas eu amo estar aqui em comunhão com os nossos irmãos. E eu amo porque a gente tem impacto de gerações, né? Tem os mais velhos, os mais novos, aqueles que estão no meio de tudo. E por mais que a gente discorde muita coisa, às vezes um concorda em algo, às vezes um não concorda nesse mesmo algo, mas quando a gente está focado em Jesus e tentando estabelecer todo mundo alguma situação para fortalecer o nome de Cristo, para a gente chegar no mesmo caminho, no mesmo propósito, eu acho que é muito válido nesse sentido. E por que eu estou falando disso, né? Porque eu lembro uma vez aqui, eu tinha acho que uns 15 anos, talvez 16, e eu lembro uma vez que o irmão Edvaldo, levanta a mão, irmão Edvaldo, esse homem aqui, gente, é o dono da igreja, tá? É o fundador aqui, está desde o começo, tá? Eu lembro uma vez que ele estava aqui na frente, ele falou assim, gente, eu com meus 14 anos, eu lembro até hoje, ele falou assim, gente, nós temos três bases principais na nossa vida: Deus, família e trabalho. Você pode ter tudo na sua vida. Se em algum desses pontos não estiver legal, se o seu relacionamento não estiver com Deus, consequentemente seu trabalho e a sua família não vai estar legal. Se você tiver um relacionamento com Deus bom, legal, ótimo, mas em algum aspecto da sua família ou do seu trabalho não está ok, óbvio, seu relacionamento com Deus é a prioridade, mas algum dos outros não vão estar bem. Então são três pontos que precisam caminhar unidos ali, integrados. Então eu gosto muito por causa que a gente aprende. Por isso então que é importante a gente falar de família, tá? E aí é para eu já entrar nos pontos aqui e não demorar. Para a gente entender sobre família, né? Já que a proposta minha é falar sobre família, eu quero deixar alguns pontos aqui bem breves e práticos sobre como nós podemos melhorar o nosso 2023 em relação à nossa família, tá bom? O primeiro ponto, assuma a sua responsabilidade e deixe um legado. Anota aí, assuma a responsabilidade e deixe um legado. Efésios 6:4 diz o seguinte, pais, não irritem seus filhos, antes os criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. Meus queridos, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade dentro da nossa família. Nós precisamos, e isso é urgente. Deus faz, a igreja faz, mas nós, pais, mães, filhos, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade dentro da nossa casa. Qual responsabilidade é essa? Orar, educar, ensinar, mas também coisas práticas. Assuma a sua responsabilidade no sentido de ser o provedor, cuidar das emoções dos seus filhos, ouvir o que ele tem a dizer, ensinar. Gente, nós precisamos assumir. Obrigado, João. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Deixa eu falar uma coisa. A terceirização, ela não é nem de longe um princípio bíblico. Anota isso aí. Entenda isso. A terceirização, ela não é nem de longe uma ideia bíblica. Jesus morreu na cruz para que entre tantas coisas eu pudesse ter acesso ao Pai e não precisasse mais de um sacerdote acessar o lugar que era meu. Eu não preciso mais de um terceiro assumindo uma responsabilidade que é minha. Assuma a sua responsabilidade dentro da sua casa. Educar e cuidar dos seus filhos é sua responsabilidade. Não terceirize para o Estado, tá? Não terceirize para o Estado a educação de seus filhos. Não terceirize para a igreja. A igreja ajuda? Ajuda. Mas não é responsabilidade do tio e da tia aqui, não, tá? Educar o seu filho. Isso é uma responsabilidade sua. Ele ajuda, óbvio. Ele pode trazer sugestões, pode, mas é uma responsabilidade sua. Não terceirize. E, obviamente, as questões práticas, não terceirize. E muitas vezes isso, gente, acontece por meio de exemplos, tá? Quer que seu filho ore? Ore. Deixa seu filho ver você orando. Quer que seu filho tenha relacionamento com as pessoas? Tenha relacionamento com as pessoas. Quer que seu filho leia a Bíblia? Deixa seu filho ler a Bíblia. Depois fala com o Vitão lá o exemplo da vida dele, que ele acordava e via o Roberto lendo a Bíblia. Exemplo diz muito mais às vezes do que, ó. Então, se você quer que ele ore, ore. Se você quer que ele leia a Bíblia, leia a Bíblia. Se você quer que ele tenha relacionamento, tenha relacionamento. Mostre na prática qual é a sua responsabilidade e aquilo que você quer mostrar para ele. Respeite, tá bom? E por fim, lógico, ensine princípios, gente. Princípios elementares da palavra, mas também honestidade, caráter. Sim, sim, não, não. Pegou, devolve. É seu, não é, devolve. Pegou emprestado, devolve em condições ok. Diz que vai devolver no dia tal, devolve no dia. Diz que vai, vai. Isso é responsabilidade nossa, como família. Tá bom? Tá ok? Beleza? Tranquilo? Sabe por quê, gente? Tudo isso traz alegria para a gente. Em Provérbios 23, 24 diz assim: grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Nosso filho só vai ser justo se nós ensinarmos sobre justiça para ele. Se ele ver o exemplo de justiça nas nossas vidas. Ele só vai ser sábio se ele entender que nós, pais, também estamos buscando sabedoria. Beleza? Segundo ponto. Não cause problemas e perdoe quem lhe causou problemas. Em 2023, na sua família, não cause problemas na sua família, meu irmão. E perdoe quem porventura pode ter causado problemas. Provérbios 11, 29. Quem causa problemas à sua própria família, herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. Se a família é uma das minhas bases elementares, por que é que eu vou causar confusão com a minha família? Por que é que eu vou deixar de perdoar alguém e trazer um transtorno que pode durar anos dentro da minha base? Vai ficar capenga. Minha vida vai ficar capenga num aspecto. Eu posso até dizer que está tudo bem, que eu estou em paz, mas não vai estar. Porque a família é uma base elementar, tá? E, gente, muitas vezes são problemas tão pequenos, picuinha, porque alguém falou e o outro respondeu, porque alguém falou e o outro não respondeu, e aí acaba com a família por anos, por ego, por orgulho, por disse que me disse, nem foi tirar limpo a história. E aí, meus amigos, a vida é tão curta, tá? Para a gente ficar levando isso a fundo e ir para o fim da vida, a gente perde tempo, deixando de viver coisas que nós poderíamos viver, por causa de picuinha. E aí eu quero lembrar aqui uma ministração do pastor Marçal, né? No que depender de você, tenha paz com todos. Meu irmão, ah, mas não fui eu, foi fulano que falou. Tá bom, vai lá, pede perdão, sua parte vai estar feita. A pessoa não quis perdoar, não... sua parte está feita. Se depender de você pedir perdão para que a situação se regularize, mesmo você estando certo, faça isso. Vai valer muito mais a pena do que você ficar ali segurando a sua verdade, falando, não fui eu que errei, tá bom? Para terminar o último versículo desse ponto, Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou, os perdoou em Cristo. Obviamente que esse versículo fala muito mais sobre o corpo de Cristo, sobre igreja, mas por que não aplicar na nossa vida? na nossa família terrena. Perdoem mutuamente, gente. O perdão, ele cura. O perdão, ele liberta. Amém? Terceiro ponto. Cuide. 1 Timóteo 5,8. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a própria fé e é pior que um descrente. Meu Deus. Misericórdia, né? Tá vendo porque que tem que perdoar, meu irmão? Porque você não perdoa, você deixa de cuidar. E aí você é descrente. Hã? Pior que o descrente. Obrigado, Zizi. Pior que o descrente, tá? Cuide, cuide e cuide. Da vida espiritual, da vida espiritual. Cuida da vida espiritual da sua família. Leia a Bíblia, ore, medite, converse, dê conselhos. Mas também cuide dessa vida aqui, gente. Saúde, provisão, carona, leve em hospital. Gente, isso é cuidado. Tem um tempo para ouvir. Às vezes o filho está lá doido para falar e o pai não para um instante para o filho falar o que aconteceu na escola. Cuide. Cuide da nossa família, cuide da sua família, tá? Invista tempo, meus irmãos. Eu sei que tempo hoje é preciosíssimo. É aquilo que mais nos custa. Mas invista seu tempo na sua família. Quarto, meu Deus, o tempo. Pastor Gabriel já me pegou ali e falou, você se cuida. Ame e corrija, assim como Deus o faz. Hebreus 12,7, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Provérbios 13,24, quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Meu irmão, corrija seu filho. É que hoje está uma história no mundo, não posso falar, não posso bater, não posso falar não. Vai gerar trauma, vai ter que ir no psicólogo depois. Meu irmão, tem hora que a chinela tem que estralar assim. Não faz mal não. Corrija. Hoje a sociedade está criando filhos deusizinhos, que ocupam o lugar de Deus. Ah, não quer ir para a igreja? Não, vamos ficar aqui. Ai, está cansado. De quê? De ir para a escola? Ô meu irmão, porque faz inglês, faz natação, faz não sei o que, não sei, e Deus? Aí não vou levar na igreja hoje, porque está... Depois não vem para a igreja, não vem clamar para a igreja depois. Um dos maiores problemas da sociedade atual, escuta isso, filhos deusizinhos, que não são frustrados na infância, que não ouvem não, que não são corrigidos, e que depois o pai e a mãe terceirizou e acha que isso é culpa da igreja, do estado, do professor, do tio, da tia, da avó. E eu estou falando isso no papel de pai, no desafio de ser pai, porque minha filha ainda tem 1 ano e 1 mês, e eu sei que dói corrigir, porque eu já dou cada grito da Cecília, e me dói, mas eu sei que eu preciso corrigir. Corrija o seu filho, em amor, tá? Em amor, amém? Desculpa, meus irmãos, tá? Mas eu tenho que falar, se a gente quer que o nosso 2023 seja melhor, e pior, ou melhor, não sei, agora confundiu tudo. Se você quer ir mais além, o futuro de seu filho, corrija agora. Depois pode ser tarde e não dá tempo. Amém? Quinto, mas lembre-se que é com amor, tá? Lembre-se que é com amor. Não vai bater com raiva porque dá ruim. Não bata com raiva. Quinto, desfrute. Pastor, estou acabando. Eclesiastes 9:9. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias são sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que é a recompensa do trabalho? Desfrutar a vida com a mulher. Meus irmãos, desfrute a vida com a família, primeiro com a esposa, leva ela para dar uma saidinha, comer um Maczinho. Eu vou dar uma dica, pega um Mac lá, que daí ela não come o dela, você come o seu e dela, o resto que sobrar. Vai no cinema, gente, vai, passeia, vai com seu filho, vai jogar bola, vai brincar, vai jogar videogame, vai no parquinho, sobe na árvore. Invista, desfrute tempo com a sua família. Desfrute tempo com a sua família, porque isso é bíblico. Essa é a nossa recompensa pelo trabalho, não é o dinheiro. Não é carro, não é moto, não é casa. É a família, desfrute, tá bom? Tem até uma história do Subirá que eu ia falar, mas meu tempo acabou. Então depois vocês me perguntam que eu mando o link, tá? Por último, creia que há salvação para a sua casa, tá? Que em 2023 você vem acreditar que existe salvação para a sua casa. Atos 16:31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amém. Meu amigo, a Bíblia está falando o quê? Que se você crer, sua família vai ser salva. Ela não está falando quando, nem onde, nem porquê. É crer. Crê no Senhor Jesus que será salvo tu e tua casa, tá? Sua família, ela pode ser salva. Ainda que possa estar um furacão lá, ela pode ser salva. Basta que a gente creia, ore, busque, ensina. E aquela frase do pastor, né? Talvez você vai ser a única página da Bíblia que essa pessoa vai ler. E é por meio da sua vida que ela vai ser salva. Então, em 2023, dê o exemplo também. Dê testemunho, dê bom testemunho. Para a gente concluir, são essas pequenas atitudes que fazem diferença na nossa vida. E quando se fala em família, é ainda muito mais importante a gente pensar nisso. E eu desejo, então, do fundo do meu coração, que 2023, que esses conceitos que a gente passou de forma tão rápida, tão simples, mas que possam fazer diferença na sua vida em 2023, na vida da sua família. Tá? Exercite isso, que eu tenho certeza que vai mudar. Ah, Gigi, talvez você está falando aí para mim pensando, né? Nossa, ele está falando tudo isso, mas eu não tenho família. Meu pai já morreu, minha mãe já morreu, eu sou sozinho. Meu irmão, olha para o lado aí. Cara, a gente tem uma família aqui, ó. Se tem uma coisa que eu amo nessa igreja, é que nós somos uma família. E eu posso vivenciar isso na prática. Ontem mesmo, né? Acho que a maioria sabe, mas a gente estava enterrando minha avó, mãe da minha mãe. E meus irmãos, foi mais gente da igreja que da família. Foi mais gente daqui do que lá. Você sabe o que é? A mulher fala assim, ó, precisa de 6 homens aí para carregar o caixão. Sabe quem que estava lá levando? Pastor Gabriel, que deve ter visto minha avó umas 2, 3 vezes. Família. Família é muito mais do que sangue. Família é coração. Amém? Então conte com essa família. Ah, eu não tenho família. Conte conosco. Conte com seu irmão. Ore por ele. Desabafe com ele. Conte com ele. Amém? Vamos ficar de pé? Vou orar. Que o seu 2023, então, possa ser muito frutífero em relação à família. Que venha a ser abençoado. Que você possa ser a Bíblia na sua família. Que você possa educar seu filho, corrigir quando necessário. Amém?